Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, bom dia.
Bom dia, Lucas, Murilo, Luciano e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer é nosso. Ô, Orion, o governador Romeu Zema disse em uma entrevista aqui à Band, há uma entrevista coletiva, né, que pretende disputar a reeleição. Isso já seria feito do resultado, dos resultados das eleições municipais? O que você destaca pra gente sobre o assunto?
Lucas, eu acho que você tem razão, sim. É o efeito, sim, das eleições municipais. Porque qual é a próxima parada, a próxima disputa? É a eleição para o governo de Minas. Então, ele agora deixa a condição de ser apoiador, claro, no segundo turno, ainda está apoiando algumas cidades, como Uberaba e a catarinense Joinville, única cidade onde o Partido Novo tem chances reais de eleger o prefeito. Ele esteve lá levando esse apoio para o candidato, Adriano Silva, e até me confirmou ontem que, se for eleito, ele mandará para lá seu secretário, Matheus Simões, secretário-geral, para ajudar na transição, o mesmo que comandou a transição de Zema aqui. Mas voltando às eleições, Zema deixará de ser daqui para frente apoiador para ser apoiado ou não, já que seu governo entra em contagem regressiva. Ele disse que se prepara para daqui a um ano e meio ser candidato novamente, ou seja, ele antecipa e, de certa forma, ele abre o processo eleitoral de 2022 com essa declaração, porque todas as forças políticas estaduais daqui para frente vão se guiar por esse anúncio, uns a favor, outros contra. O principal efeito da eleição municipal que leva Zema a sair da zona de conforto foi a reeleição incontestável do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. Os dois não se entendem e atuam em polos opostos da política e da administração pública. Os dois deverão ser também os principais expoentes dessa disputa. É claro que surgirão outros nomes e concorrentes da direita e esquerda nessa pulverização conhecida aí que vimos na campanha municipal. A questão que acompanha esse anúncio, Lucas, do governador, é que ele, a partir de agora, do ano que vem, o terceiro de gestão e o último da eleição, ele entra na vitrine e no julgamento. Deve continuar ou mudar? Junto dessa pergunta virá outra inevitável. O que ele fez para merecer esse ou aquele destino? Então, a partir de agora, será cobrado, porque ao ser perguntado, ele diz que é o único governador que não mora em palácio, que mora na própria casa, que tem apenas uma funcionária na casa, ao contrário dos antecessores que teriam 32, que vendeu uma aeronave do governo e transferiu outra para as operações da Polícia Militar, cita também a reforma administrativa, que trouxe economia aos cofres públicos, a reforma da Previdência e o acordo que fez com os prefeitos para lhes devolver aí 7 bilhões de reais confiscados pelo governo de Minas, 6 bilhões no governo anterior de Fernando Pimentel do PT e 1 bilhão no próprio governo de Zema. Aí caberá aos quase 7 milhões de mineiros que votaram nele, avaliar se isso correspondeu às expectativas depositadas nas urnas de 2018. Ele também está apostando muito, Lucas, no acordo da mineradora Vale, que pode render aí, que pode ficar aí na casa dos 30 bilhões de reais para financiar obras de recuperação econômica e ambiental pela tragédia de Brumadinho, que matou 270 pessoas e destruiu o município e a região. Adiantou até que uma das obras poderá ser o Rodoanel, um anel rodoviário em torno da Grande Belo Horizonte. Não é isso mesmo, Murilo? Você também que acompanhou e estava presente?
É isso, Orion. A grande aposta do governador aí, esse acordo com a Vale e essa obra do Rodoanel, como você falou. Seria uma obra muito importante. Eles estimam que só de empregos essa obra geraria cerca de 300 mil empregos diretos e indiretos. Além do investimento, do aquecimento da economia e da própria benfeitoria da própria obra, né? Seria muito importante e numa região onde o governador é mais fraco, Belo Horizonte e região metropolitana, né? Seria realmente um passo importante aí para essa disputa reeleição, enfrentando, talvez, o prefeito reeleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil.
Muito bem, Murilo, mas vamos deixar um pouco mais aí para chamar aí os nossos ouvintes, né? Porque a entrevista será exibida amanhã às 18h50 na TV Band e também domingo na Band News. Então, convido a todos para acompanhar as revelações do governador exclusivas aí para o Grupo Band.
Orion, indo para a esfera federal, né? O presidente da República, mais uma vez, ganhando destaque nos noticiários. Por que, Orion?
Luciana, é mais mentiras, né? Declaradas. Não é aquela do tipo fake news que virou estratégia de governar dele. Ele disse que não comparou a Covid à gripezinha. Olha, ele disse isso em pronunciamento em rede nacional de televisão. Não precisa nem desafiar ninguém a exibir vídeos ou áudios dele falando sobre isso. No dia 20 de março está lá registrado. No início da pandemia, está nos anais e nos atos oficiais do governo federal. Ele fez esse pronunciamento. Eu fiquei espantado de ouvir isso e resolvi rever esse pronunciamento. Luciana, fiz questão de contar. foram 8 mentiras e escapismos naquele pronunciamento. Primeiro, comparou o convite, não só a gripezinha, mas a chamou também de resfriadozinho. Culpou a imprensa por espalhar a histeria pela doença naquele mês. Diz que a Itália tinha muitos mortos pela Covid porque ela tinha uma alta população de idosos e que o clima nosso era impróprio para a disseminação do vírus. Hoje a Itália tem, infelizmente, 50 mil mortos já na terceira onda e o Brasil, infelizmente também, ainda na sua primeira onda, já ultrapassou os 170 mil mortos. Depois, no mesmo vídeo, ele chegou a parabenizar a imprensa que havia, culpado minutos antes, né, por ter mudado o editorial para não alarmar a população. Em outra manifestação, disse que chamou de gripezinha a Covid porque um conhecido médico, referindo-se ao Dr. Drauzio Varella, tinha dito isso, o que não é verdade também. Por último, encerrou dizendo que a cloroquina era o grande antídoto contra o vírus e que se orgulhava pelo fato de o Brasil ser o grande produtor do medicamento, que se provou até agora ineficaz contra a doença. 8 meses depois, os ataques dele são contra o uso da máscara, aplicação de vacina, contra a doença. Daqui um tempo ele vai dizer que não também, que também não disse isso. Com tantas mentiras, não surpreende que ele se negue a depor na Polícia Federal, como determinou o Supremo Tribunal Federal, mas teria uma razão, porque ele teria que mentir novamente para dizer que não interferiu na corporação para evitar que seus familiares fossem investigados. E foi a razão da demissão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi também o autor da denúncia que gerou esse inquérito e essa investigação. Tudo somado, o mau exemplo do presidente faz mal ao país e principalmente aos seus filhos. Por quê? Ele chama o número 3, Eduardo Bolsonaro, investido aí na condição de filho, deputado federal e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, fez duros ataques à China. A China rebateu, lógico, a altura considerando inaceitável. O pai, em vez de corrigir o filho, que cria problemas para a instituição Brasil, passa a mão na cabeça dele e diz que a China foi grosseira, desrespeitosa com ele. Com tanta poeira e atrapalhada, Luciana, acho que ele faz tudo isso para esconder alguma coisa que ainda não sabemos. Quem sabe a segunda derrota que vai sofrer neste domingo de segundo turno das eleições municipais de seus candidatos, alguns deles por terem se vinculado a ele.
Tá certo, Orion. A gente fica por aqui. Bom fim de semana. Até segunda.
Ok, um abraço para você, Lucas, Luciana, Murilo e ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.